Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Miudinhas para nós. O mais curto dos usos do flirt fica lóvago seguro na rede, como irrecusável prova de um crime tenebroso. E o pitoresco que nós mesmas nos convencemos disto, pois será um crime e movimento de alma e alma espontâneo. Que nos faz sonhar com certos olhos negros, quando por lei o nosso pensamento só se pôde ocupar com certos olhos azes. Não é pelo remorso, talvez, que eu a tia sim a em mim milinha para o caminho de Alberto? Talvez também só o por covardia. Será piedade? Desejo de que ele goze também, ao mesmo tempo que eu, um bem tão suave? Pois daria um dóce ao diabo se me espire a casse o verdadeiro motivo desta esquisice. O meu escrúpulo é positivamente excessivo e burguês. Sou toda credulidade. Sobe a capa de honestidade de Alberto, quantas perfidias não se rirão maliciosamente de mim. Dizem que certas mulheres, que juram puras mãos no fogo. Pelos maridos, têm tido extravagantes surpresas, achando, depois de viúvas, entre os papéis do defunto, confissões de grossas infidelidades ou lendo-lhes nos testamentos dádivas a filhos naturais, cuja existência não podiam suspeitar. Adelazo quanto lamentaram em todo tempo perdido numa adoração única e mal recompensada. E que enganar uma mulher é fácil. Enganar um homem é difícil. Dados certos casos, dele os inimigos fazem-se amigos, dele os amigos tornam-se inimigos. Tu se sabe, tudo se comenta, tudo se vê, tudo se exagera, e tudo se malsina. Quem sabe se Alberto não tem por aí, em algum canto da cidade, uma família escondida, com quem reparta os carinhos que me prodigaliza, a quem ame talvez mais do que a mim. E eu totola que ainda tenho escrúpulos, ah. Querem ver por ir que lhe é incenso quensível às graças da Emília. Graças da Emilinha. Onde estarão elas, coitada? Exatamente o que lhe falta é o xiste. Ela é carne.
Só carne.
Se eu tivesse coragem de espiar os passos de meu marido. Mas isso é que é muito feio. Acabaria talvez por descobrir toda a verdade. Não vai lhe ser dos tais sonsos. Pais de meninos ignorados. E eu que tanto tenho soluçado por um filho. Um filho ao menos. Também se ouvisse o meu Alberto entrar numa casa desconhecida. E eu entrasse atrás dele bem devagarinho. E logo o visse beijar com nula criança e uma mulher. Eu sou muita boa, mas haveria de atirar-me a elas e torcer-lhes o pescoço, como se faz aos frangos.
Rasterford,
Raquel, Ack, Maiterford, Teresa Olimad em Orbest Quat,
Matresca Fordê,
Emetrio e Winduindosor, Shakpere. Não sei por que será que minha mulher, e que eu reverberava antigamente com tamanho desassombro todas as infidelidades conjugais de que te vivesse noticia, sendo mesmo considerada em casa como a zorinha mais afiada e impiedosa do mundo com as espécies de delitos. Procura agora convencer-me, por todos os meios e modos, de não alar mal de certas mulheres e de certos maridos prevaricadores, como se disso pudesse resultar algum dissabor ímpre, visto para mim. Esquisito aquele respeito, pelo infortúnio alheio e rondo peito como a lava incandescente um vulcão, de um dia para o outro, do sem nem ao menos se fazer anunciar por qualquer sintoma precursor que me preparasse para a surpresa. Fim talvez que ela tenha razão quando amontou argumentos sobre argumentos sentimentais ou religiosos, com a intenção de debelar este que prurido de sarna que me leva a mim. Que diabo? A mim como a todos os outros homens. A ridicularizar certos indivíduos e a cortar-lhes na pele como se a comichou fosse neles. Não há dúvida que para essa espécie de repetismo moral, só as unhas do desabafo. E o que ela não entende agora, quando, entretanto, ainda bem em pouco tempo ouvia com o máximo interesse todos os casos que eu lhe trazia de fora, saboreando-se fendalosos como quem saboreia uma fruta carnuda que mate a fome. E se perra razer talvez se demasiado do baro, mas era tão humano que nunca lhe fiz observação nenhuma, aconselhei-a somente, isso sim, a que fosse mais cuidadosa e mais discreta nos seus comentários. Afinal, quem vê cras não vê corações, e era bem impossível muitas vezes ela, que por não praticar o mal não o supunha tão comum, se pusesse a falar em corda em casa de Enforandol agora então ouro o extremo oposto. Quanto ainda quando estamos sós, absolutamente lis, até a exceção da expressão dos nossos próprios criados, é que me parece a mevina mulher dos primeiros anos do casamento. Fremindo de interesse por tudo que de longe ou de perto se relacione com o amor, abrindo os ouvidos aos escândalos conjugais cujos ecos lhe trago da rua. Então toda ela atenção, hinos os seus olhos, que fulguram leio clara, limpidamente, a demonstração do gozo perverso que dorme no fundo de toda criatura humana. No mais vivo ponto de uma cena destas, porém, se se abre uma porta e aparece alguém, seja esse alguém embora a copeira, imbecil que nos anuncia o jantar, sobre o rosto lindo e febril da minha mulherzinha. Eis que tomba, rígida e pesada, a máscara da mais fria, da mais altiva indiferença. Porque em um caso de psicologia curiosíssimo e digno de estudo de urogietre como Bourget, se é que de fato ele ainda destas coisas mais melhor do que eu, sempre gostaria e ele me explicasse a reviravolta de sentimentos que transformou em tamanha amizade a antipatia declarada que minha mulher sentia pelo Hilde Brando e em quasi de faceirice a indiferença que sempre nutriu pelas modas. Agora parece outra, anda sempre florida, com um ar de que se irradia o fulgor de uma inteligência mais viva e de uma graça mais perturbadora. Pobre alma, ela faz aquilo para prender-me. Começa a ter ciúmes e, como não os confessa, procura seduzir-me aumentando de encantos. Deve ser Isisu. Será também da Dayadei. Bonita sempre ela foi, mas em solteira sua beleza era inconsciente, como em geral a beleza das meninas, mesmo as mais faceiras. É preciso que um rosto de do beijo de mulher tenha desejado pela boca ardente de um homem, para que nele resplandeças a expressão da glória para que foi criado. Minha mulher mudou para melhor graças a mim. Pensando bem, eu também tenho mudado. Todos mudam rio correr da existência. De tipo de gênio, até de gostos. Eu, por exemplo, já gostei muito quio de queijo, hoje nem lhe posso sentir o cheiro. Adorei a sobrecasaca e a cartola. Hoje detesto uma e outra coisa. Fiz loucuras pela mulher do Aniceto. Hoje implico com ela solenemente. Ora, se tais estranhas transformações nesta agisse tem dado comigo, que admira que minha mulher, que era impiedosa para com as fraquezas alheias, agora as compreenda e as lastime. Chega a ter a esse respeito umas ingenuídas desengraçadas, como o outro dia, quando me disse precipitadamente. Gosto que ridicularize certos maridos diante dos teus amigos, porque tenho sempre receio, quando fazes, do que eles possam pensar de mim e de ti. Coitada! Como ela corou depois ao explicar-me o verdadeiro sentido dessas palavras, e como nos rimos. Ao princípio fingi que não tinha entendido bem, mas o certo é que percebi logo todo o alcance do seu pensamento. Ela não é que nos tomem por caluniadores, nem por maldizentes. Em todo caso, sempre que gostaria que ouvisse ainda agora o Ananias censurando o procedimento da mulher do outro. Ora, será que vê que o Ananias ignore o que faz a sua? Logo, ou ele sequer rouba a teoria de que mal de muitos consolo é, ou nos quer fazer de tolos. Seja como for, não resiste ao prazerzinho de discorrer sobre certas aventuras, até mesmo as mais banais, à força de repetidas, como as que há mais de 400 anos o obrigaram Master Ford a homologar com tão especial filosofia sobre as desvantagens do casamento. Tiste subtritaria. Também se todos os perigos vos fossem só para as mulheres, onde existiria justiça. Ai, ai, que este pensamento morra onde nasceu, no mais profundo ponto do meu cérebro, até onde não penetre o olhar da minha mulher. Pois em que lhe pese a ela, todos os enredos me entretêm e entretêm tanto mais qual é proto mais se aproximem da normalidade e do escândalo. Sempre fui curioso. De resto, não há humana que não abrigue nos maites e nos refólios o ratinho esperto da curiosidade. E sem curiosidade que valeria a vida? E por influência dessa qualidade que estudamos tantas urgências, deciframos enigmas estupendos e complexos, analisando-os todos os prodígios e todos os fenômenos da natureza, deslindamos intrigas, crime, chegamos a conhecer, enfim, o coração do mundo e o coração do homem. E por curiosidade que transpomos mares, perfuramos montanhas,